OAB em Pauta, o programa de rádio da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Bahia.
Muito bom dia, 9:09 aqui na sua Rádio Alba. Começa agora mais um OAB em Pauta, o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, transmitido direto aqui da sua Rádio Alba na Assembleia Legislativa da Bahia. A todos que estão nos ouvindo, um bom dia para você. Eu sou Luiz Gana e vamos até às 10 da manhã aqui debatendo hoje sobre o esporte, viu? A conversa hoje aqui é sobre o esporte e para isso estão presentes aqui comigo o vice-presidente da Comissão de Esportes, Dr. Sandro Marcelo, e Dr. Fabiano Vasconcelos, presidente da Comissão do Direito Desportivo. Eu vou botar os caras na parede daqui a pouco, perguntando se eles torcem para o Bahia ou para o Vitória. Daqui a pouco eu pego. Olha, só para você saber, no último final de semana foi realizado o primeiro Bavi do ano. E com a vitória do Leão da Barra por 2-0 em plena Fonte Nova, para o desespero dos tricolores, não faltou emoção no jogo. Mas nas arquibancadas, a torcida visitante segue sem poder prestigiar o espetáculo. No OAB de Pauta de hoje, justamente aqui, vão debater comigo a torcida única, que é uma decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, apoiada pelo Ministério Público, e para conversar comigo aqui, já disse aqui, Dr. Sandro Marcelo e Dr. Fabiano Vasconcelos. Muito bom dia, deixa eu abrir o microfone dos senhores aqui, pronto, já estamos aqui com o microfone aberto. Muito bom dia para os senhores. Eu quero saber o seguinte, esse negócio de torcida única vai funcionar ou funciona?
Bom dia, Gana. Eu primeiro queria agradecer o convite para participar aqui do OAB em Pauta. Um belo projeto aí do convênio entre a parceria, né, entre a Rádio Alba e TV Alba com a OAB. Agradecer também Fabrício, presidente da OAB, Maurício Lee, toda a diretoria, pelo bom projeto aí que tem sido tocado. Me apresentar um pouquinho também. Eu sou presidente da Comissão de Direito Esportivo, como o Gana já falou. Fui defensor dativo do Tribunal de Justiça Esportiva da Bahia. Fui procurador também do Tribunal de Justiça Esportiva do futebol, né? E hoje estou aí como presidente da Comissão de Direito Esportivo. Com relação à torcida única, eu pessoalmente sou contra a torcida única, porque eu acho que tira um pouco do brilho do esporte, porque muito do brilho do esporte é você brincar, curtir com um adversário, com um amigo que torce para outro time, e você também poder compartilhar esses momentos no estádio, porque a gente tem perdido um pouco a tradição de curtir o futebol no estádio por tudo que vem acontecendo, que aconteceu no passado e que ainda vem acontecendo. Mas com os números que nós, a Comissão de Direito Esportivo e a Comissão de Esporte da OAB, fizemos no ano passado uma audiência pública, onde nós ouvimos vários representantes do Ministério Público, representantes da Arena Fonte Nova, representantes dos clubes, representantes da Federação Baiana de Futebol, representantes da Polícia Militar. O que foi passado na audiência pública, os números são inegáveis com relação ao aumento do público nos estádios. O custo bem menor para se fazer um clássico com torcida única. Então, enquanto não se modificar a questão da fiscalização e da segurança nos estádios, o que é a fiscalização? Você ter um monitoramento mais adequado na entrada dos estádios, por exemplo, se monitorar quem efetivamente vai lá para fazer baderna ou para brigar. E aí, a partir daí, identificando essas pessoas e havendo punição, eu acho que aí começa a se modificar isso. Mas, de 2017 para cá, quando se adotou, ou quando o Ministério Público começou a orientar que os clássicos na Bahia, por exemplo, o Bavi, seja jogado com torcida única, os números são... Os números falam por si. A Polícia Militar, por exemplo, diz que utiliza um quarto do efetivo se for torcida única.
Não vou entrar nessa seara aqui não, doutor, mas quando você fala em torcida única, e aí, independente do time para qual eu torço, a justificativa do time que tem maior torcida foi, olha, nós preenchemos o estádio sem a necessidade da torcida adversária. Sim. Ou seja, o time lá falou assim, olha, nós aqui, nós botamos 40 mil pessoas e garantimos para a Federação Baiana de Futebol o que ela precisa do valor. E se não chegarmos a esse valor, se não chegar com torcida, a gente banca, a gente tira do nosso, do que a gente tinha a receber para poder complementar isso. Não se torna algo assim, não, até para a comissão mesmo, tanto para as duas comissões, como para a do esportes e como direito esportivo, não se torna uma coisa assim, não se torna um meio que, não é um treinamento, mas não se torna uma coisa meio chata de você assistir, porque você não tem aquela...
Os cânticos de cada torcida.
Você não tem o xingamento, né? Você não tem o xingamento adversário, aquela reflexão
no
profunda.
Estádio, xingamentos são levados menos em conta, né?
Claro.
Pode muita coisa que não pode normalmente.
Não fica uma coisa assim, não se torna algo antidesportivo, por assim dizer? Não perde o fair play?
Não, com certeza. É o que eu disse no início. Eu fui criado indo ao estádio e indo com amigos que eram que torciam pelo time adversário. Então, eu acho sim que o futebol ficou mais chato, vamos dizer assim, por conta dessas questões. Não tenha dúvida. Inclusive, o próprio Regulamento Geral das Competições da CBF determina que 10% da carga deve ser disponibilizada à torcida visitante. Mas com essas recomendações que o Ministério Público tem feito, a própria federação, os próprios clubes ficam meio que reféns, vamos dizer assim. Eu não vou botar a torcida mista, porque se acontecer alguma coisa, eu vou ser responsabilizado. Não só a entidade, mas a pessoa mesmo.
Vamos botar
presidente.
Doutor Fabiano nesse jogo nosso aqui. Doutor Marcelo, desculpe, nesse nosso jogo aqui. Meu negócio quebrou aqui. Não tem problema, não. Vamos botar doutor Marcelo nesse jogo aqui. Em relação à comissão, e aí tratando um pouco dessa situação toda. A gente hoje tem se culpado muito os torcedores para que isso, para esse tipo de acontecimento. Então, virou meio que uma punição, assim. O torcedor jogou uma lata de cerveja, jogou um copo de cerveja, tá punida a torcida toda, não pode entrar. Não seria uma forma de se rever também uma decisão dessa e punir apenas aquele que provoca a situação? Ah, mas a torcida organizada não representa o todo. Quer dizer, eu estou proibido de ir ao estádio porque o meu time, eu não posso, a partir de alguém que criou um problema, eu sou punido pelo todo. Assim, a comissão também tem trabalhado em tentar resolver, tirar essa condição de, olha, os justos pagam pelos pecadores, está todo mundo no mesmo bolo. Tem isso também?
Bom dia, Luiz. Aproveitar aqui, não vou fazer tantos elogios como já foi feito pelo Dr. Fabiano, para a gente não demorar muito, mas um bom dia a todos aí que estão nos ouvindo e sempre a OAB, através da presidência, a diretoria toda, que proporciona esse tipo de evento e situações para que a gente possa falar sobre direito para todos que serem interessados. Sua pergunta é pertinente. Eu acho que a maneira primeira da gente tentar resolver essa situação é a questão da responsabilização. Seja causando penas mais severas para os responsáveis, seja facilitando a identificação deles. Eu não sou contra a torcida organizada, mas eu acho que os representantes de torcida organizada têm que exercer um papel maior de autoridade sobre isso. Inclusive assumindo uma responsabilidade, principalmente nessa questão de identificação dos sujeitos que fazem isso em nome de torcida, em nome de time, quando na verdade não são. É aquela velha questão, a violência é no futebol, mas não é do futebol. A violência já existe em todos os locais. Inclusive no último Bavi, foi torcida única no sábado, mas teve um incidente na ladeira da Água Brusca. Então a violência ela existe, seja no estádio ou fora dele. Então não é uma coisa do futebol, é no futebol. A gente tem que combater a violência como um todo. Carnaval está aí, a gente vê muitas brigas de facções dentro do carnaval. Então a violência em si ela tem que ser combatida. E concordo contigo, eu acho que responsabilizar o torcedor e ele sofrer uma pena mais severa ajuda muito, foi o que foi feito na Inglaterra. Na Inglaterra, durante muito tempo, e ainda é até hoje, o torcedor que é identificado, ele durante muito tempo, às vezes dois ou mais anos, ele não pode ir para o jogo, no dia de jogo, ele tem que ir para a delegacia, ficar lá esperando o jogo acabar, com uma medida para que ele não vá no estádio. Então, isso aconteceu na Inglaterra, que era um lugar de maior violência de torcida, né? Acho que só perde mesmo para a Escócia, porque tem a questão religiosa no meio, e conseguiu se combater com leis mais severas.
Mas qual é a responsabilidade do torcedor aí? Como é que hoje funciona essa relação da lei? O que é que a lei fala sobre isso?
A lei, o Estatuto do Torcedor, inclusive prevê crimes se o torcedor cometer alguma, por exemplo, participar de brigas dentro do estádio, jogar objetos, invadir campo.
Mas prever para a torcida como um todo?
Sim. Para a torcida organizada como entidade e para os integrantes da torcida organizada. Tem penas até de 2 a 6 anos, que não é uma pena baixa. Então, o Estatuto do Torcedor prevê. Na verdade, o que se faz é que não se aplica o Estatuto do Torcedor. Existe, inclusive, um juizado do torcedor, que é instalado, inclusive, dentro da Arena Monte Nova.
Existe um juizado do torcedor?
Não existe mais. Existia até final do ano passado.
Existe no papel.
Existia, tinha um juiz designado para lá, ele ficava de plantão em jogos na arena, mas por conta da pouca demanda, o Tribunal de Justiça entendeu por desativar o juizado torcedor que funcionava dentro da Arena Fonte Nova. Então, inclusive foi alguns dias antes da audiência pública que a gente fez. O juiz que era designado para a vara, que era responsável pela vara, foi inclusive convidado a participar da audiência pública, confirmou presença, mas 2 ou 3 dias antes...
Um dia antes,
o tribunal baixou uma resolução desativando e transformando aquela vara numa vara de violência doméstica, por entender que estava sendo subutilizada, o Poder Judiciário naquela vara sendo subutilizado, e as demandas de violência doméstica estavam extrapoladas. Então, se houve essa migração, vamos dizer assim. Com relação à questão do... Não só o Estatuto do Torcedor, mas também o CBJD diz que alguém que, por exemplo, jogue um objeto em campo e esse torcedor ser identificado e levado à polícia para fazer uma ocorrência e tal, o clube não é punido. Então, houve uma alteração, isso foi uma alteração do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, feito há 4, 5 anos, porque antigamente o torcedor jogava, não se identificava ou se identificava, e mesmo assim o clube, aquele... era torcedor, era punido com perda de mando de campo, com portões fechados e tal. Hoje em dia, se as próprias pessoas, os próprios que estão em volta, os torcedores que estão em volta, já identificam esse torcedor que fez esse ato, para que ele seja conduzido à delegacia, e aí sim, o clube, se for denunciado, ele leva a ocorrência e demonstra que o torcedor foi identificado, e aí ele deveria ser punido. A partir daí, se instaurar um procedimento, uma ação penal, para que se cumprir o Estatuto do Torcedor. Mas muitas vezes esses procedimentos não vão para frente, e esse torcedor volta no próximo jogo a estar novamente na arquibancada. Né?
Olha, nós estamos conversando aqui com o doutor Sandro Marcelo, vice-presidente da Comissão de Esportes, e doutor Fabiano Vasconcelos, presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB Bahia. Se você quiser participar, está franqueado aqui. O telefone é o 3115-7353 para poder fazer sua pergunta aqui aos advogados. Em verdade, e aí, como é que funciona, como é que essa relação da torcida única? Como é que está estabelecido hoje? Como é que a lei diz o quê? No geral e no nosso caso.
Na verdade, essa questão da torcida única, no Brasil inteiro, aonde tem e onde não tem, é sempre uma discussão levada pelo Ministério Público. O Ministério Público, inclusive, dá a palavra em relação à necessidade ou não da torcida única, apesar dos times se manifestarem nesse sentido. O Ministério Público, por exemplo, de Natal agora, vai ter o clássico ABC e América, e o Ministério Público de lá se manifestou no sentido de que torcida única seria admitir que não se tem condição de prestar uma segurança em eventos de grande porte. Então eles querem a torcida mista. No Ceará também é torcida mista. Então isso vai muito do Ministério Público local. Aqui o Ministério Público, assim como São Paulo e outros locais, né, Rio de Janeiro, cada jogo é uma briga, né, tem jogo no Rio de Janeiro, cada jogo é uma briga judicial para se ter ou não a torcida única. Cada jogo se muda. Principalmente quando se é no Newton Santos, que é mais distante, então o contingente policial, enfim, diante da dificuldade, eles fazem toda uma determinação. No Paraná, o Atlético Paranaense tem um projeto de torcida única, que ele demonstrou até resultados, foi o único que mostraram números em relação à violência. Eles diminuíram em torno de 14% o número de conflitos e 17% o contingente policial, até mais baixo do que a diferença daqui. Como o doutor Fabiano falou, o capitão do BEP, né, ele informou que, por exemplo, na reestreia da Fonte Nova, na reinauguração, foram mais de 1.000 policiais, enquanto num jogo de torcida única...
Aquela 150... reinauguração que, de 7-1 que nós
perdemos. E aí o que é que acontece?
Aquele fatídico dia.
Então o contingente cai muito. Já no Paraná eles falam de uma diferença menor de contingente, é coisa de 15%. E a gente tem números também que, mesmo com a torcida única, gera confusão. Por exemplo, o Cruzeiro, na última partida do Campeonato Brasileiro, por conta do risco de rebaixamento, pediu a torcida única. na verdade, não foi dado nem à torcida única. Isso tinha sido determinado portões fechados. Eles não acataram, fizeram torcida única e a confusão aconteceu. Foi uma confusão enorme. A gente viu na televisão, foi terrível.
E foi punido agora. Única. Foi punido agora pelo STJD.
Agora é sem torcida, então, né?
Não,
foi punido, o jogo é vazio.
O último jogo do ano passado só julgaram agora. E eles tomaram três mandos de campo, perderam três mandos de campo e tomaram uma multa de R$50 mil. Não é a decisão definitiva ainda, porque tem recurso para o pleno. Mas o Cruzeiro, eles pediram a torcida única. O STJD não autorizou. E eles entraram com uma ação judicial, conseguiram fazer o jogo. Mesmo assim, teve confusão, porque foi o último jogo, eles foram rebaixados. Houve muita confusão no dia do estádio, no dia do jogo. Por conta disso, eles foram punidos com três mandos de campo e R$50 mil.
Doutor Marcelo estava falando aqui, falou um detalhe aí que prestei atenção, que é essa coisa do efetivo policial. Tá? Efetivo policial, antigamente não se discutia isso, a polícia ia e acabou. E aí, pronto. Precisava de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, enfim, a necessidade que fosse. Agora, a gente tem essa relação aí da quantidade de pessoas versus quantidade de policiais, batalhão de polícia especializada, voltado para eventos e tal. Qual é a responsabilidade da polícia em garantir a segurança? E aí, nessa relação, polícia menor, eu posso... E aí, eu já dentro da minha curiosidade. Polícia menor, pela quantidade de pessoas que está no estádio, eu posso pedir para fechar o portão? A polícia pode pedir para encerrar a entrada das pessoas? Tô botando vocês na parede, pode puxar outro aí. Sou torcedor, tô precisando de resposta.
Na verdade, a polícia, ela uma das grandes funções da polícia é garantir a segurança.
Mas é previsto? Porque aqui, na minha pauta, diz o seguinte, responsabilidade da polícia em garantir a segurança. É previsto que essa responsabilidade legal e a falta de segurança pode ser...
Dentro do estádio...
Pode ser... Dada a polícia que aconteceu, por que ter acontecido isso, e a partir daí a polícia pode chegar assim e falar: olha, eu só consigo garantir até 20 mil. Passou de 20 mil, eu não consigo garantir. Pelo efetivo que eu trouxe. Então, a partir de então, a gente vai encerrar os portões. Pode esse tipo de coisa acontecer? Eu tô perguntando os hipotéticos, viu? Só pra gente poder analisar todas as formas.
O mandante também tem responsabilidade. Então, o que o mandante faz? Ele contrata seguranças particulares.
Mas para agir com poder de polícia?
Para dentro do estádio. Fora do estádio, não. Dentro do estádio, eles vão contribuir com a polícia. Porque a polícia diz: ó, eu não tenho efetivo para isso aqui. Aí o mandante contrata.
Mas aí não tem uma hora que a polícia fala: olha, quem tem poder de polícia somos nós, quem tem que prestar o serviço somos nós, essas terceirizadas.
Agora, essas questões também são decididas, isso não é decidido na hora do jogo. Isso, sempre todo clássico, você tem uma reunião prévia com representante da Polícia Militar, representante das torcidas organizadas, representante dos clubes e do Ministério Público. Então ali se define o que vai ser feito no dia do jogo. Não é chegou lá que se define na hora do jogo.
Como é que funciona em todos os lugares do mundo? A polícia interna funciona internamente com apoio de seguranças locais ou somente seguranças locais?
Não, na verdade, sempre são as duas coisas. E essa questão da reunião, Ministério Público, polícia, ela em todos os lugares acontece isso. Por quê? Porque é um evento de grande porte, não tenha dúvida. Então, muito da determinação do Ministério Público para essa torcida única vem da informação que é trazida pela polícia. Porque ela informa que ela não tem condição de dar um efetivo suficiente para conter, e pior do que isso, ela diz que se ela botar um efetivo muito grande, ela deixa de estar prestando segurança em outros locais. Então ela tira um contingente policial de outro local para estar ali ao redor daquele evento.
Porque muitas vezes também ele tem que conduzir as torcidas organizadas a entrar no estádio, né? Um efetivo para se conduzir.
A entrar e a sair.
Exatamente.
Essa é uma responsabilidade da polícia. Inclusive é uma grande briga em São Paulo. Porque a polícia de São Paulo, ela começa a agir na entrada dos metrô, até o local do estádio.
Porque em São Paulo, normalmente, ali no Palestra Itália, né, você vê que o pau começa a quebrar na avenida. A torcida já vai apanhando, tomando porrada, o pau quebrando ali na avenida, antes de chegar no estádio. É uma coisa que muitas vezes extrapola até a função. Eu até entendo a questão do policial militar, porque extrapola a função dele, porque na função de combater o crime, de coibir, ele acaba também fazendo uma função desportiva, uma função de segurança de esportes. Sim. Que não é a função principal da Polícia Militar. Ela garante, pelo menos eu vejo assim, ela está ali para garantir o entorno do espetáculo, garantir a segurança, o roubo, o furto e algo maior, e acaba fazendo um papel também de pacificadora dentro de um estádio, porque o cara se sente assim, a polícia está ali, não vou fazer nada de errado, em tese.
Que é o que acontece também no carnaval, se você parar para analisar.
É, porque se o carnaval
extrapola bastante o dever precípuo dela, porque ela quer garantir um evento cultural de grande porte. E o futebol, ele é um evento cultural. A gente tem que analisar o esporte, por que a importância dessa questão da torcida mista, no meu ponto de vista. Porque o futebol, ele não pode ser considerado apenas como um esporte em si. Ele tem a questão social. Muito. Foi através do futebol que grandes batalhas foram travadas. Seja do racismo lá atrás, quando começou os negros jogando futebol, praticar o futebol em times profissionais. Hoje, através até do Bahia, de muitas campanhas, a gente vê a batalha com a questão da mulher no esporte, no futebol. O público LGBT, então sim. Assim, muitas batalhas sociais são através do futebol. A gente consegue ter uma noção do macro através daquele micro ali. Então, se a gente admite que a gente não consegue vencer essa batalha e é torcida única, a gente admite também diversos efeitos sociais gravíssimos. Uma criança hoje que cresce admitindo que ela não pode ir para o estádio e no dia do jogo, que é do seu time contra o maior rival, você vai criando nela o conceito, uma dicotomia de que aquele outro time não é apenas um rival, é um inimigo. Ela já começa a enxergar o time adversário como inimigo, que ela não pode conviver pacificamente no ambiente. E isso é péssimo socialmente falando. Então a gente tem que combater, não é só pela questão do futebol em si, mas tudo que ele acaba refletindo. E eu acho que a torcida mista, a gente admitir só a torcida única, é admitir uma derrota social, sem dúvida alguma.
Vamos fazer o seguinte, a gente vai ao intervalo comercial. Eu estou conversando aqui com o Dr. Sandro Marcelo, vice-presidente da Comissão de Esportes, e com o Dr. Fabiano Vasconcelos, presidente da Comissão do Direito Desportivo. Hoje nós estamos debatendo sobre a torcida única. A gente vai ao intervalo comercial e volta daqui a pouco com mais OAB em pauta.
OAB em pauta. OAB em pauta.
Vamos logo aqui voltar, que o assunto futebol é um negócio que mexe com todo mundo. Eu, que sou sardinha, não nega falar não, sou sardinha. Não sou galinha. Acho de leal esse negócio de sardinha e galinha, viu, doutor? Eu acho bacana porque no interior do estado é lambari, não sei o que cá, é gafanhoto e grilo. Aqui, agora é tudo sardinha e galinha. Acho bacana isso. Pegou, né? Na Bahia, em Salvador, não tinha isso não. Só no interior que você tem aquela discussão de, você é de um lado, você é do outro. Aí, deixa eu abrir aqui, desculpa.
Pode falar. A política também tem muito isso. No interior que eu sou mesmo, é cururu, o outro homem, esqueci. Cada um que tem o viés.
E aí esse negócio é bacana, porque você acaba ali naquela brincadeira, então eu sou sardinha. Sou sardinha, sim, senhor. Com muito orgulho. Tomei uma porrada de 2-0. Olha, mas eu estou conversando aqui com o vice-presidente da Comissão de Esportes e também com o presidente da Comissão do Direito Desportivo, respectivamente, Dr. Sandro Marcelo e Dr. Fabiano Vasconcelos. Estamos discutindo aqui sobre torcida única nos estádios. Se você quiser participar, 3115-7353, está franqueado o telefone para você. A gente falava aqui, vínhamos falando sobre a garantia da polícia em garantir a segurança e da impossibilidade, eu quero saber agora sobre a impossibilidade do torcedor de ter acesso ao consumo de um serviço, ou seja, há um tempo atrás havia uma discussão de que você não podia beber nos estádios e que a bebida vendida nos estádios, e aí entrou nessa relação do MP para poder garantir o coletivo, que a bebida tinha que ser única por causa de patrocínio, da relação comercial entre o administrador do estádio e o seu patrocinador maior. Como é que está essa condição hoje? Como é que isso? E como é que a comissão da OAB enxerga essa relação?
Você tocou num assunto aí da bebida no estádio que eu tô bem à vontade para falar, porque eu sou também sócio do Instituto de Direito Esportivo da Bahia, que completamos ano passado 10 anos. Eu sou um dos sócios fundadores. E essa questão da proibição de bebida nos estádios, ela também é uma recomendação do Ministério Público. E nós, como integrantes do Instituto de Direito Esportivo, fizemos um projeto de lei, apresentamos a um deputado aqui na Assembleia. E essa lei estadual foi votada e aprovada no sentido de não liberação, mas de regulamentação da venda de bebidas nos estádios. Então, desde então que essa lei foi aprovada na Bahia, os estádios da Bahia vendem bebida alcoólica nos estádios. E foi uma proposta que nós fizemos e que foi aceita, que foi aprovada aqui. Então, em outros estados também foram votadas leis nesse sentido. Inclusive o Ministério Público da Bahia entrou com a ação direta de inconstitucionalidade tentando derrubar essa lei, informando que ela estaria contrária ao Estatuto Torcedor, mas...
E ela está, ela está contrária?
Eu entendo que não, O que o Estatuto Torcedor diz é que não se deve entrar no estádio com bebida que possa causar algum dano, mas se você regulamenta a venda, por exemplo, a lei dizia que só podia vender a pessoas acima de 18 anos, tinha um limite de copos por torcedor, parar de vender um pouco antes do término da partida. Então, existe uma regulamentação quanto à venda da bebida nos estádios. Eu entendo que não há um confronto entre a lei estadual e o Estatuto Torcedor, que é uma lei federal. Eu não entendo dessa forma. Mas o Ministério Público, tanto aqui como nos outros estádios, nos outros estados que têm leis parecidas, o Ministério Público entrou com ação tentando derrubar, mas até agora não conseguiu. Aqui continua sendo vendido.
Mas tem alguns estados que não permite, não, né?
Alguns estados não. Alguns estados não permitem.
Não permitem?
Continuam não permitindo. Porque não votaram em suas assembleias leis estaduais nesse sentido. Aqui nós temos uma lei estadual regulamentando, vamos dizer assim, a venda, né?
Quais são as recomendações, as principais recomendações do Ministério Público? E quais essas recomendações as duas comissões aqui entraram para poder conversar ou derrubar, enfim, ou ir de encontro? O que é que o Ministério Público hoje fala sobre os estádios? No geral, bebida eles são contra, não é isso?
São contra a torcida mista nos grandes jogos, né? Não é em todos os jogos que o Ministério Público é contra a torcida mista. Eles são contra nos clássicos, vamos dizer assim, que tem maior rivalidade. Eu acho que são esses dois pontos que são mais polêmicos. Eu não vejo outro ponto tão polêmico quanto esses dois. Essa questão do
torcida... que mexe mais com o torcedor, né? A bebida e a possibilidade
de sacrifício.
Não posso fazer tanto.
Que ano passado. se quis aumentar o preço da bebida, que foi aquela confusão toda, né? Na Fonte Nova, e que o Bahia fez a campanha para reduzir. Exato, e depois conseguiu, né?
Teve uma
mobilização do clube, que a torcida encampou de não comprar a bebida, cerveja no estádio, que conseguiu pressionar a cervejaria a baixar o preço novamente.
É porque as duas coisas fazem parte da cultura do futebol, né? A rivalidade, de você ter o seu rival ali do outro lado do estádio para ter aquela resenha, que às vezes realmente passa do limite, mas, enfim, é isso que tem que ser combatido. E a questão da bebida no estádio, né? O clássico na cultura do futebol é o sujeito tomar uma cervejinha assistindo o jogo dele. Não tem jeito. Então, você combater a cultura é muito difícil. É muito difícil. Foi o que o doutor Fabiano falou. Quando teve a questão do aumento da bebida, da cerveja no estádio, o Bahia entrou com a campanha, a torcida... colou junto, porque tava mexendo na cervejinha do sujeito lá.
Tomar cerveja a 10 reais tá complicado.
A honesta dele,
Mas 10 reais fica difícil, real tava bacana.
Exatamente.
Você já entrava ali relaxado. Em verdade, as pessoas falam sobre a bebida, e a bebida ela tem dois efeitos. E aí, a explicação muito, muito, muito técnica sobre isso. O efeito da embriaguez, ele é inversamente proporcional ao seu estado de espírito. Então, se você está chateado, nervoso, a bebida vai potencializar isso numa proporção que você vai criar uma briga, uma confusão. Se você está num estado alegre, feliz, tranquilo, a bebida vai apenas lhe relaxar. Lógico, dito isso, penso eu que existem casos que fogem à regra. Aquele cara que bebe, ou aquele sujeito que bebe, e perde a noção social, porque a bebida faz com que ele se transforme, e aí a medicina explica melhor do que eu aqui. Mas normalmente, ela potencializa seu estado de espírito, né? Então você entra no estádio para ver seu time jogar, se você está ali tranquilo, você vai, senta, assiste, fica chateado, dá aqueles três xingamentos lá, xinga o juiz, xinga o goleiro, enfim. Mas se você está feliz, você dá risada.
Certeza.
Porque o espírito esportivo é maior do que tudo, né? Não tem essa coisa de... das vezes que eu fui ao estádio, eu não gosto muito do estádio, mas das vezes que eu fui, acabava, sacaneava e vamos lá, vamos almoçar, vamos tomar uma.
É o que acontece normalmente, mas acaba que o justo paga pelo pecador, né? Quem faz o errado, o restante todo, 99% das pessoas que vão pra lá pra torcer, tomar sua cervejinha e tal... acaba, às vezes, não podendo beber ou não podendo ir ao estádio num jogo que não é o seu time que está mandando, porque existem os baderneiros, que eu não acho que são torcedores, né? Que vão para ali para fazer bagunça.
Até porque numa lógica meio ilógica, você não vê numa luta de MMA, quando acaba a luta, os dois lados, o pau quebrar ali.
Exato.
gente.
Não tem. Todo mundo vai embora. Todo mundo bebeu ali à vontade. Mas acabou, a galera aperta a mão, valeu, um abraço, até a próxima. Mas você não vê os caras quebrarem a porrada. O futebol acaba transcendendo isso, né? Você não gosta de ser...
É uma paixão que é meio que inexplicável.
Inexplicável. Acaba sendo que inexplicável.
Só que, além disso, eu somo sempre isso aí. Dentro de torcida, tem muita gente que está ali já com o intuito de encontrar o outro, de outra facção, de outro, enfim, para ter uma briga. Tanto que eles marcam isso até na internet. Já se mostra que nas redes sociais eles marcam confrontos, principalmente São Paulo, confrontos que, na verdade, não dizem respeito à torcida em si. São facções que querem se encontrar para ter uma briga, para ter um confronto. Não são torcedores, né? Não são torcedores.
E tem que ser no estádio de futebol.
Porque a questão do acesso, né? Eles marcam horário, marcam encontro, não necessariamente no estádio de futebol, não, nos arredores. Nos arredores são mais violência do que no próprio estádio de futebol. Em São Paulo isso mostra. Nos arredores dos estádios é muito mais violência do que nos estádios. E no Rio Grande do Sul já se mostra o contrário. No Rio Grande do Sul é torcida mista, inclusive tem um setor de torcida mista, que podem ficar os dois torcedores dos dois times ao mesmo tempo, e reduziu a violência no Rio Grande do Sul. Então mostra que se você tiver um estudo, se você fizer campanhas envolvendo os principais jogadores, os times, cada um assumindo o seu papel de responsabilidade nisso aí, dá para você diminuir a violência sem necessariamente ter essa questão da torcida única. Como eu estava conversando com vocês aqui fora do ar no intervalo, desde 2017 aqui é torcida única. De lá para cá, não vejo nenhuma movimentação dos responsáveis por essa criação da torcida única, determinação da torcida única, para se ter algo para abolir a torcida única. Quer dizer, se tornou uma medida que era um paliativo ou momentâneo, se tornou realmente a solução única e permanente. Isso não pode acontecer.
É isso que a gente tem feito as audiências públicas, as duas comissões, para a gente tentar discutir e tentar outras formas de não a
torcida única. Existem outras formas hoje, doutor?
É isso que eu estava falando. Se você tiver, por exemplo, iniciar, agora é muito caro, a gente sabe que é muito caro, você monitorar melhor a entrada dos estádios. Porque hoje, no carnaval, por exemplo, você tem esse sistema já. No metrô de Salvador, você tem esse sistema.
No carnaval, você tem os pórticos que o cara, para passar pelos pórticos...
Então, você tem
pórticos,
a câmera, ele faz uma leitura da face.
Sim.
No metrô também de Salvador tem. Muitas pessoas foram presas que tinham mandados de prisão em aberto.
Na rodoviária
foram
também.
Foram presas nesse sistema. Agora, se sabe que é um sistema caro. E aí, quem teria ainda que arcar? Caro. Seria o Bahia, que hoje faz o seu manicampo na Arena Fonte Nova? Seria a Fonte Nova que teria que arcar com isso? Então, ninguém assume essa responsabilidade para monitorar melhor. Porque qual é o grande problema? Que as pessoas fazem, brigam, fazem as badernas e tal, e não são identificadas e não são punidas. Então, fica por isso mesmo. Então, elas voltam a fazer e todo mundo que está com essa intenção se encoraja a fazer também.
Essas audiências públicas, vocês publicizam, vocês botam na imprensa. Existe um quórum bacana nessas audiências? Ou ainda incipiente em relação...
Foi feito uma na Câmara Municipal.
Certo. Aqui na Assembleia já teve?
Aqui na Assembleia acho que não. Mas fomos até suscitados ano passado para fazer e depois se remarcou e tal. Uma discussão muito parecida com essa. Mas a intenção é de fazer também aqui na Assembleia uma. Mas na Câmara Municipal foi feita uma. A gente fez uma... Não teve a participação das comissões, mas foi feita. A gente fez um ano passado e pretende fazer agora no primeiro semestre mais uma. A gente gostaria até aqui de... Se fosse na Assembleia, uma visibilidade maior, com o alcance que a Assembleia tem, a gente gostaria que fosse aqui.
Pode-se até fomentar a comissão voltada ao esporte aqui. Ou o deputado, inclusive, que vocês propuseram que fizesse a mudança da lei e ele colocou a lei em votação e foi votada, poderia ser também, porque eu acho que é importante, né? Sim, é o maior esporte, o esporte considerado o principal esporte do país, o futebol, principal esporte do estado, com dois times de força, de peso... Acho que seria importante, sim, muito importante.
E essa discussão da torcida única, a gente falou até, mas foi, acho que foi em off, voltou agora no final do mês passado à tona, porque o STJD, num julgamento que iria acontecer do mandado de garantia, que foi dado entrada pelo Flamengo, tentando que esse ano se faça a torcida única nos jogos contra o Palmeiras, porque ano passado não houve a reciprocidade do Palmeiras.
Não
porque,
teve fair play, né?
Exatamente, o Palmeiras... O primeiro jogo foi no Rio e o Flamengo disponibilizou a carga à torcida visitante. E no segundo turno, o Palmeiras não teve a reciprocidade e negou a carga aos visitantes. Então o Flamengo entrou com mandado de garantia no STJD, tentando essa medida. E iniciado o julgamento, foi adiada essa decisão, porque o Palmeiras não tinha sido notificado da sessão e terá repercussões para ela. E mesmo assim, os auditores discutiram essa questão de torcida única. E se chegou a uma determinação, não seria uma determinação, mas uma diretriz, vamos dizer assim, que quando o Ministério Público, os Ministérios Públicos Estaduais, sugerirem ou determinarem a torcida única, que não seja a torcida única, seja portões fechados. Então se entende que, se não se tem segurança ou condições de se manter a segurança
para uma torcida mista,
a torcida única também não. Então a recomendação, que não é uma decisão ainda do STJD, é que se é a recomendação do Ministério Público para a torcida única, que se faça com portões fechados.
E como é que a UB enxerga isso, se posiciona em relação a isso?
Na verdade, ainda não teve, aqui na Bahia, ainda não teve nenhum tipo de solicitação nesse sentido. Né?
É uma decisão muito recente,
exatamente. Na verdade, é uma diretriz, foi dia 30, uma sessão do STJD. Ainda não teve essa nesse sentido. A OAB, na verdade, a gente tem que ter muito cuidado na forma de se manifestar, porque a OAB não pode exceder o seu papel. A gente tem que ter muito cuidado nisso. Às vezes as pessoas gostam de e querem que a OAB exerça muitas vezes um papel que não é dela.
Porque a OAB hoje, você sabe, eu digo isso aqui sempre, a OAB hoje tem um papel preponderante na sociedade.
Sim.
Porque ela é a voz da sociedade calada. A Sim. voz da sociedade que não tem espaço para falar.
Exatamente.
E vocês respondem por esse papel hoje.
E é
por isso que muitas vezes a gente fala, o que é que a OAB falou?
Pronto, é por isso que a gente faz essas audiências públicas. Por exemplo, a audiência pública que foi comentada pelo Dr. Fabiano, que foi em outubro, o quórum de visitantes não pode não ter sido tão expressivo, mas as pessoas convidadas e as pessoas interessadas foi uma representatividade muito grande. Esteve lá membro do Ministério Público, o capitão do BEP, teve o superintendente da SUDESB, né? Teve o representante dos dois times, representante de torcidas organizadas, dos dois times também daqui da Bahia. Então, assim, houve uma representatividade interessante.
E todos tiveram voz lá. A gente abriu a palavra para todo mundo.
Perfeito.
A gente quis ouvir, porque essas duas primeiras que a gente quer, a gente vai fazer, a primeira e a segunda que a gente vai fazer, a gente quer ouvir as partes, quer ouvir tudo, para depois a OAB dar até um posicionamento mais específico, se é contra ou se é a favor. Mas o que a gente quer é buscar também ouvir o cenário atual e tentar uma alternativa. A OAB não tem ainda uma posição definida, mas a gente quer buscar alternativas.
E nem quer impor, né?
Nem quer impor. A gente quer discutir, principalmente o Ministério Público, que eu acho que está muito ainda fechado nessa posição,
muito.
Sem querer abrir um pouco. Mas eles têm abertura de conversar, mas a posição é muito fechada ainda.
Bom, senhores, eu quero agradecer a presença. Eu acho que o tempo é muito pouco.
Sim.
Eu, inclusive, vou conclamar aqui, se vocês quiserem até, eu particularmente, conclamar os deputados para que se possa fazer essa comissão aqui, fazer essa audiência pública para discutir o futebol nos estádios. Eu acho importantíssimo, fiquem à vontade. Mas eu queria, de antemão, agradecer a presença dos senhores. Eu conversei aqui com Sandro Marcelo, vice-presidente da Comissão de Esportes, e Dr. Fabiano Vasconcelos, presidente da Comissão de Direito Desportivo, eles que são representantes da OAB Bahia. Por favor, senhores.
Eu queria mais uma vez agradecer, né, o convite e a presença aqui junto do Dr. Fabiano, que tem realmente...
Vocês são a dupla, né?
Não, nem é, mas hoje servimos
disso.
Eu não
vou dizer Batman e Robin,
ou então
Bahia e Vitória, porque eu não sei para que
forma o time de vocês. Só tem Bahia,
foi uma substituição de última hora, mas que foi bastante... Doutora Juliana, que é presidente da Comissão de Esporte, infelizmente não pôde vir, mas foi muito bem representada aqui.
Exato, eu queria até mandar um abraço para ela e um beijo para ela melhorar aí, que ela teve um probleminha de saúde, mas já está tudo resolvido. E aí eu tive que substituí-la de última hora, espero ter representado a altura, ainda mais do lado do Dr. Fabiano, que tem muito renome nessa área aí que a gente estava conversando. Um grande abraço aí, todo mundo que estava ouvindo. E muito obrigado.
A comissão da OAB agora é o posicionamento de vocês hoje em relação a tudo que está acontecendo. Essa questão das ações das comissões. O que é que vocês estão impetrando hoje? Tanto a comissão desportiva como a comissão do direito dos esportes.
Afora a segunda audiência pública que a gente quer fazer ainda nesse primeiro semestre, a gente está travando porque a gente está com a pauta muito conjunta, as duas comissões. A gente quer fazer um seminário sobre a participação da mulher nos estádios. A gente quer tratar isso em seminários que serão feitos durante o ano, né? A discriminação aos LGBTs também nos estádios, a gente quer fazer uma discussão quanto a isso. Então a gente tem aí uma programação que a gente, inclusive, quer pedir até espaço quando a gente tiver as datas certinhas,
mas
a gente vir aqui divulgar essas datas. E Juliana e Sandro também, junto com a Comissão de Direito Esportivo, a gente está fazendo essa pauta em conjunto, porque eu acho que é uma pauta que as duas comissões são afetas. E a gente quer fazer mais outras discussões, mas a gente quer vir aqui também para depois divulgar mais. E aproveitar e agradecer também o convite de Gannen, de Dalmi, que foi quem diretamente me convidou, a OAB, a Assembleia, a Rádio Assembleia. E estou à disposição sempre que for chamado para discutir esses assuntos e outros que forem interessantes.
Bom, eu vou ficar por aqui depois dessa discussão, depois de saber que mais uma vez meu time tomou 2-0. Depois de saber que eu tomei um baco de 2-0 com torcida ou sem torcida. Sim. Olha, vou ficando por aqui. Mas você pode seguir acompanhando a nossa programação pelo site, no endereço eletrônico www.radioalba.org.br ou pelo aplicativo que já está disponível na loja de aplicativos, tanto para Android quanto iOS. Você pode ouvir também no site da OAB, que fica no endereço eletrônico www.oab-ba.org.br. Você pode acompanhar também pelo nosso podcast, que é OAB em Pauta, que você pode ouvir pelo Deezer, pelo Spotify ou pelo Castbox. Lembrando que esse programa é a produção de Dalmir Campos, na parte técnica aqui, Jorginho Sampaio, e a apresentação minha, Luiz Gannen. Eu vou ficando por aqui, a todos um grande abraço, até sexta-feira, tchau.
OAB em Pauta.